gente! Aqui quem tá falando é a Ligia Helena e bem-vindos a mais um episódio do Bem Bruxonas, o podcast do M de Mulher sobre as coisas místicas que rodeiam o nosso mundo. Como eu já falei, eu sou a Ligia Helena e eu tô aqui com a Masumi Sugnoshita, que é astróloga e terapeuta integrativa. Fala, Masumi!
Olá, astromigos!
E a gente ainda tá sem o Lucas Castilho, que tá de férias, deixou a gente aqui, ele lá em Barcelona e a gente aqui em São Paulo, reunidas para falar de astrologia.
Saudades, Lucas.
Volta logo, cara. E você já sabe, toda segunda-feira tem programa novo. Para não perder nenhum, você clica aí no botão seguir do Spotify ou seja lá onde você ouve seu podcast, no Pocket Casts, no Google Podcast, no YouTube. A gente tá até no YouTube do M de Mulher. Então segue a gente, toda segunda-feira tem episódio novo. A gente tenta te ajudar a enfrentar a semana com mais leveza e sabedoria, né, Masumi?
Um pouquinho de humor, né?
Por favor. Aliás, falando em humor, no programa de hoje a gente vai falar sobre uma bruxaria divertida. A Masumi me contou, e eu não acreditei muito, mas ela falou que é verdade, vai me mostrar que dá para adivinhar o ascendente da pessoa só de bater o olho. Muito útil, hein, Masumi?
É divertido, no mínimo, né?
Porque nem sempre você consegue descobrir a data, local, o horário de nascimento das pessoas, né? Aquele cara que você tá paquerando e não sabe nem o nome ainda, que você encontra no elevador do trabalho e fala, ah, é aquele do cabelo bonito?
É, aquele lá que deve ter ascendente em gêmeos, entendeu? Cabelo bonito, ascendente em leão.
Olha só. Masumi, como é possível saber o ascendente de alguém só de olhar na cara?
Tem algumas características aí que elas são meio... Se você tiver um olhar mais sensível, você consegue sacar uns traços, sabe?
Porque o ascendente é sobre isso? É sobre aparência?
É, o ascendente é a nossa primeira abordagem, é como a gente se defende, é como... Como o Lucas explicou, é aquilo que a gente busca, né?
Uhum.
Então... Ele influencia um pouquinho na nossa aparência, assim. O ascendente é aquilo que a gente aparenta, mas não é. Sabe? Então, você pode ter cara de bravo, mas na verdade você é fofo.
Uhum.
O ascendente que dá essa cara de bravo.
Entendi. Então, o segredo aqui é observar a pessoa, tentar descobrir o ascendente e aí ir atrás de descobrir o que, que esse ascendente está dizendo sobre ela.
É, brincadeira, né? É divertido. Porque assim, aí você consegue também entender... Olha, eu não fico pensando em tudo isso, tá? Quando eu vou falar com alguém, então. Mas você consegue entender se é melhor abordar com uma piadinha... Ou se você já chega falando direto e reto, ou se você chega com um abraço e uma comidinha, entendeu?
Entendi. Então tá, o que que na gente mostra o que é o ascendente? Se você olhasse pra minha cara, vamos fazer um teste.
Ai meu Deus, ai meu Deus.
Se você olhasse pra minha cara e pro meu jeito e etc, qual você diria que é o meu ascendente? Eu não sei se você lembra.
Então é que eu lembro, né?
Então vai funcionar.
Então eu já tô batendo o olho nas coisas, porque por exemplo…
O que em mim diz, meu ascendente é touro.
Isso.
O que em mim diz que eu sou touro?
Quem tem ascendente em touro costuma não ter pescoço muito comprido.
Olha só.
É, porque elas são mais… Você precisa de mais estabilidade, né?
Uhum.
Então, o touro é muito focado. Ou seja, não precisa de um pescoço compridão pra ficar...
Rodando por aí.
Não, é muito foco, é estabilidade. É regido pela garganta, né?
Olha
touro.
Só.
Então, vamos dizer que serve como tipo de uma proteção também.
Curioso, porque eu venho de uma família de gente pescoçuda. Tipo, a minha mãe é pescoçuda, o meu irmão é pescoçudo.
Só que você não, né?
Eu não.
Então, é legal que você fala isso, porque é isso que eu falo também, tipo, às vezes você vê numa família todo mundo com característica X. E fulano não é assim. Por quê, né?
Às vezes é por conta
do ascendente.
Pelo ascendente.
É, exato. Ah, e também, tipo, você. Aqui o pessoal não tá vendo, mas você tem um look diferente, só que ao mesmo tempo mais clássico, sabe? São peças que você pode usar por mais tempo, né?
Uhum.
Não são coisas descartáveis que você usa geralmente. Pelo que eu vejo, né?
Imaginem aí.
Ou entrem
no meu Instagram, no Ligia.Helena, e vocês vão entender o que a Masumi tá falando. Então tá, então vamos lá. Me ajuda então a descobrir quais são as características físicas e comportamentais que a gente deve observar para ver se a pessoa tem o ascendente em Áries, por exemplo.
Eu tenho ascendente em Áries, tá? Quem tem ascendente em Áries... E só um adendo, assim, tipo, mas pra que que é interessante isso, né? Por exemplo, pra escolher seu look, tipo, pra você montar o seu armário. junta o seu sol, lua e seu ascendente, você pode ter uma combinação muito legal aí pra montar o seu visual, sabe?
Sim, sim, muito legal. A gente tá vendo hoje em dia muitas consultoras de estilo que estão fazendo análise cromática, por exemplo, para você entender qual cor vai melhor com a sua pele, com os seus olhos, com o seu cabelo e tudo mais. Dá pra gente fazer uma análise astrológica também de estilo.
Exatamente, tipo, uma vez uma prima minha, ela tava assim, sem estilo nenhum, assim, tava procurando o visual. E eu vi ela, meu, ela tinha coisas em câncer e ela é ariana, né? Falei, meu, o que que tá usar umas coisas mais, uma roupa preta ou uma roupa vermelha, só que com um toque delicado, tipo com uma florzinha aqui, ela tipo, mas será? Só que ela fez isso e deu super certo, assim, sabe? Ela se sentiu à vontade.
Era ela.
Uhum. Então, voltando aqui, desculpa que eu divaguei, mas o ascendente em Áries, ele traz uma coisa mais, não é guerreira, mas tipo, ah, mas já Tomb Raider.
Uau, imagina, eu quero, dá pra trocar o ascendente? Eu troco o meu pescoço curto por Tomb Raider, Lara Croft.
É tipo uma coisa assim, mais guerreira mesmo, assim, sabe?
Combativa.
É, isso, tipo, tem muita gente que fala que eu tenho cara de brava quando me conhece de cara. Porque se eu não estiver sorrindo, tem esse resting bitch face, assim,
sei,
sabe?
Sei,
uma
sei.
Coisa mais, não é séria, mas é
meio,
não mexe comigo,
sim,
sabe?
Sim, não mexe comigo, exatamente.
Não mexe comigo, tem algo meio assim. E aí nas roupas você vai ser, não é mais prático. Você não tem que estar pensando em praticidade. Você tá pensando em, tipo, meu, tá pronta pra sair, sabe? Tipo, vesti, tô bem.
Sei.
Né? Nada de ficar enfeitando muito e tal.
Isso, tanto pra homem quanto pra mulher. Então, assim, isso. Aquele cara que eu olho pra cara dele e eu não tenho muita coragem de conversar, porque eu acho que ele vai me dar um fora, pode ser que o ascendente dele
pode
seja
ser.
Ares.
E não é porque ele é blasé. É porque tá no mundo dele, entendeu?
Ele não tem culpa daquela cara.
Não.
Tá bom.
Aí o próximo.
Depois a gente tem touro. Touro, você tava falando já do pescoço mais curto.
Pode reparar, meu. Eu tenho vários amigos com ascendente em touro que eles têm o pescoço um pouco mais curto, assim, sabe?
É mais atarracadinho.
É. A minha madrasta tem ascendente em touro, ela é assim.
Mais compacto, assim.
Mais compacto, é.
Eu sou alta, mas eu sou corpulenta.
Engraçado, né?
É um negócio mais sólido.
É, sólido, isso.
O que mais? Eu quero saber.
O que? Sobre
de
touro?
De touro, é.
Ah, então, eu falei lá do visual que é assim, não vai ser tão louco e arrojadão, mas vai ter coisas que têm durabilidade, de repente com materiais mais finos, porque você consegue identificar a qualidade das coisas, né? Eu acredito que você não vai comprar coisas de plástico com tanta vontade, assim.
Sim, prefiro não.
Só se for um modelo clássico de Rider, sei lá, não sei o que, aquele da... Ai, tô fazendo merchan aqui, mas eu vi aquele do Leão.
Patrocina a gente,
Patrocina
Rider.
A gente, meu. Aquele lá do Rei Leão, meu.
Sei.
Cara, eu achei demais. Não sei se era Rider, mas era
acho
algum...
que era Havaianas. Patrocina a gente, Havaianas.
Entendeu? Vai ser uma coisa assim, tem que ter algum fundamento aí nas coisas que você escolhe.
Saquei. Vamos lá, depois de touro nós temos gêmeos.
Gêmeos. Eles vão ter um visual mais slim, mais magrinho.
Sei.
Sabe, às vezes eles têm aparência mais jovem do que eles realmente são. Tipo... Sabe, não aparenta a idade que tem, sabe?
Sei.
É mais jovial.
Ascendente em gêmeos tem um...
Tem.
Nossa, que ascendente bom, né?
É bom. Não tem muita noção de moda, às vezes. Tá? Dependendo do signo solar e tal, e Vênus. Mas na aparência não vai ser aquela coisa muito fashion. Ela vai ser mais magra do que outras pessoas. Não é que outras pessoas, mas é... Sabe aquela coisa meio... Não é seca.
Esguia.
Sim. Esguia. Aí tem o pescoço talvez um pouquinho mais comprido, sabe? Mais longínquo. Gêmeos, ascendente gêmeos tem de ser mais assim.
Entendi. Interessante.
Interessante, é legal, né?
Né? Muito bom, parabéns pra você, viu? Na verdade, brincadeira, né? Porque todo mundo tem a sua qualidade.
A gente
acredita nisso, de
Aí
verdade.
Se você vê a pessoa meio assim, e ela, tipo, tem um olhar mais... Não é um olhar sério, porque tem outros signos que são mais esguios, que são um pouquinho mais conservadores. Isso aqui não, vai ter uma coisa mais aberta. Pô, chega com uma piadinha se você tá precisando falar com ela, entendeu?
Ascendente gêmeos.
É, uma curiosidade, chega lá.
Trivia. Você sabia que blá, 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 blá?
Exato.
Muito bom. Cancerianos e cancerianes do meu Brasil, ascendente em câncer.
às vezes. Às vezes são mais peitudas.
Olha, mulheres peitudas, cancerianas.
Mas é aquela coisa meio mãe, assim. Não aquela peituda, tipo...
Sexy.
É, não é isso. Não que vocês não sejam sexy.
Pode ser também.
Mas é uma coisa mais redonda, voluptuosa.
Aconchegante.
Assim, sabe? Aconchegante.
Mais tanto... macia.
É, mais macia.
Ai, olha.
Tanto canceriano assim, canceriano mesmo, quanto ascendente pode apresentar esse tipo de...
Maciez.
Maciez, é. Eles são mais água, né? São mais fofos. E aí no visual, você pode... combinar umas coisas mais românticas, sabe? Tipo... não vai ser duro e quadrado.
Sei.
Sabe? O visual.
Sei.
Ser uma coisa mais vestido florido e tal. Experimenta, tá? Você pode falar assim, ai, nada a ver comigo. Mas, meu, experimenta. Colocar aquela... aquele vestido com umas flores bonitas e tal, sabe?
Mais romântico.
É, é.
Os
ou
tecidos...
até algumas... é mais fluido,
mais
sabe?
Mais fluido, isso que eu ia falar.
Alguma coisa que tenha a ver com água também, talvez, sabe?
E pros homens?
Pros homens, os vestidos mais fluidos?
É, eu acho que eles não vão... alguns podem querer usar vestidos mais fluidos, mas assim, e os
um
que não
pullover,
curtem?
Tipo...
Um não, cardigan.
Um cardigan, é, umas coisas assim.
Fibras
que ele vai
naturais.
Poder... é, então, fibras naturais. Aquele casaquinho que ele pode emprestar pra pessoa que tá com friozinho.
Ai,
assim,
gente, adoro homem de casaco.
Ai, eu adoro também.
Adoro, adoro um aconchego.
Ai, gente, é, então, é. Não precisa ser que nem taurino, aquele casaco que vai ser mais sólido, sabe? É só pra você poder cobrir a outra pessoa quando ela tá em necessidade, com uns bolsinhos que você pode colocar uns biscoitos pra alimentar as pessoas, sabe? Coisas assim, é.
Muito bom.
Quase que um avental em forma de casaco.
Muito bom. Porque também assim, a gente começou a falar de câncer, você falou, ó, peituda. E aí eu tô tentando transpor isso pro homem de câncer. Que é um homem aconchegante. Não
é,
um homem com sol em câncer. O homem ascendente em câncer.
É, é. Ele tem... ah, outra coisa, que o detalhe que eu esqueci aqui. Que é tanto pra peixes e pra câncer. Mas olhos... com aquelas dobrinhas... olhos de quarto, que fala isso? Olhos que tem aquela dobrinha assim mais... parece que ele tá com cara de sono.
Sei.
Como que chama isso? Porque em inglês é bedroom eyes, eu não sei como é.
Eu não
é.
Sei se tem em português uma tradução, mas acho que todo mundo sabe do que a gente tá falando. Esse olho, assim, de quem acabou de acordar,
é isso.
Ou tá com um certo soninho.
É, é. Câncer, às vezes, tem um olhar assim.
Legal. E aí, leão. Ascendente leão.
Ah, meu, leão...
brilha.
Brilha, brilhoso, né? Tipo, a pessoa vai escolher... primeiro, cabelo. Maravilhoso. Não sei por quê. Mas o cabelo fica maravilhoso.
Juba.
Juba, é.
Uhum.
Quem tem ascendente em leão, às vezes é, sei lá, uma escorpiana. Ou uma pessoa que tem um sol lá numa casa mais discreta. Ela quer se esconder, não consegue. Entrou na sala, o pessoal repara. É um negócio que você não consegue descrever.
Não consegue ser discretinha.
Não,
ou
não.
Ou discretinha.
Não, não. Desencana, meu. Você pode até tentar, mas você não consegue. Você pode até se vestir totalmente de preta, tipo... e, meu, você vai chamar a atenção, sabe? É um glow, assim.
Ele é o boy do cabelo bom que a gente encontra no,
é,
no elevador.
Exato.
Com aquele cabelo maravilhoso.
É, aquele homem sereio lá, ruivo. Que
sereio da internet.
É, o sereio, talvez ele tenha ascendente em leão,
um
sabe?
Cara com black maravilhoso.
É, ascendente em leão. Oh, não é nem de propósito. Simplesmente acontece. Acessórios, obviamente, tipo, mulheres ou homens podem usar coisas mais brilhosas, né? Que chamam mais atenção.
Joias, dourado,
então,
pedras.
É bem clichê, mas é isso mesmo.
Incrível, adorei. Ascendente em virgem.
Ascendente em virgem, obviamente mais limpinhos, né? Obviamente, toma um banho de 2 a 3 vezes por dia. O visual é mais clean, sabe? Num, por exemplo...
menos estampa.
É, menos estampa. E se tiver estampa, vai ser mais discreto, sabe?
Virgem é minimalista?
É. É meio minimalista.
Interessante.
Porque ele não quer ruídos, né? Não quer sujeira, poluição visual... então, se ela tiver, se ele tiver uma camisa mais estampadinha, ela vai estar bem passadinha, assim, sabe?
Uhum.
Tudo bem, pra não atrapalhar os outros também, pra não incomodar no ambiente. Ascendente em Leão, por exemplo, talvez use um perfume mais forte. Ascendente em Virgem, não.
Uhum.
Pra não atrapalhar ela com ruído olfativo, sabe?
Uhum. Mais esguia ou mais parrudinha?
Mais esguio. Olha mais só. Esguio, mais quadradinho, talvez, até.
Rosto anguloso, assim.
É.
Entendi. Ascendente em Libra.
Ascendente em Libra, gosta de estar bem vestido, né? Gosta de ter várias peças para poder combinar o look. Não, pode não ser a coisa mais arrojada do mundo, mas é sempre bem, assim... Tem umas que vão usar mais acessórios que as outras, assim, sabe? Só que é tudo bem pensado, bem... Ela vai combinar o look com o lugar que ela precisa ir, sabe?
Uhum.
Não é tipo, eu sozinha aqui, não. Eu faço parte dessa... do ambiente que me cerca. Visualmente, os que têm ascendente em Leão e Libra tendem a ser os mais bonitos também, tá?
Uhum.
É, quem tem esse ascendente em Libra tende a ter um rosto mais harmonioso, sabe? Dentro dos... Não dentro dos padrões, mas aquela coisa... Porque tem gente que fala assim, ah, mas eu tenho ascendente em Libra, não sou bonita. Cara, mas não é dentro dos padrões. É mais harmonioso.
Porque, gente, tem gente que não tem essa beleza padrão, mas você não consegue deixar de se sentir atraída, não é?
É, exato. É uma coisa que...
Não tem nada a ver com harmonização facial, gente.
Não,
cuidado.
Não. É, exato. Porque aí...
Pra não ficar todo mundo com cara de Alok. Pelo amor de Deus.
Eu não tô discriminando ninguém, gente.
Nem eu.
Porque aí quando pula pra escorpião... Posso falar de escorpião
pode,
já?
Pode, vamos pra escorpião.
Aí a gente já tem traços faciais mais marcantes. Voltando para aquele negócio que você falou da família lá, mas todo mundo é meio pescoçudo e eu não. Você pode ter uma família onde todo mundo tem lábio fino, mas o escorpião vai ter tipo uns lábios carnudos, assim, sabe?
Olha.
É bem marcante mesmo, é tipo, nossa, mas
traços
de onde...
Traços fortes.
Traços fortes. É uma coisa meio... Latin lover, sabe? Assim, tipo...
Sei.
Uma coisa meio...
Um olhar sedutor.
Um olhar sedutor, é aquele espanhol... Espanhol sedutor, sabe?
Uhum.
Uma coisa assim. Porque ele pode ser mais narigudo. Tem os lábios carnudos, narigudo. Aquele olhar assim...
Matador.
É. E às vezes, quem tem ascendente escorpião... Ah, tem isso também. Quando você tem ascendente escorpião, é difícil de ler a pessoa. Né? Porque a ascendente em Áries não tem como...
Não disfarça.
Não disfarça, cara.
Não
tem jeito. Agora, ascendente escorpião, meu, você não sabe o que ele tá pensando.
É um enigma.
É.
Enigma em pessoa. Dessa pessoa, gostam. Como é que é? É credo, que delícia. E aí, ascendente em Sagitário?
O ascendente
em
Sagitário tende a ter um corpo mais... É corpulento? Existe essa palavra?
Existe.
É, tipo mais... umas coxas mais grossas, assim, sabe? O bumbum mais...
Pronunciado.
É tipo... Não é igual, tá? Mas... posso citar nome de celebridade aqui?
Pode.
Sabe a Graciane, que ela tem, tipo, bem aquele corpo
bom,
assim?
Ela, né? Ela é 0% de gordura, 100%
então,
de músculo.
Assim, sagitariano pode ter um pouquinho de gordura aí, porque eles gostam de comer também. Sagitário gosta de explorar os sabores. Comer é tipo uma viagem astral, assim,
uhum.
Sabe? Mas ele é forte, é musculoso, sabe?
Sei.
Nas pernas. Não é volumoso por causa de gordura. É volumoso por causa de músculo,
uhum.
Né?
Sagitariano talvez tenha uma facilidade maior em desenvolver músculo.
Ascendente em Áries, ascendente em Sagitário tem de uma... até em Leão tem uma facilidade maior de ter um corpo mais...
Umas coisas mais físicas e atléticas, assim.
Exato.
Uma tendência pra isso.
Exato. Enquanto Áries vai ser um pouquinho mais magrinho, ascendente em Sagitário vai ser mais...
Corpulento.
E ó, papete com meia.
Papete com meia.
Cara, ascendente em Sagitário não combina as roupas, cara. O meu namorado tem ascendente em Sagitário. Ele só tem camisa preta e branca.
Ah, mas é bom, porque daí fica numa área de segurança, assim, né? Melhor do que ousar e sair de papete com meia.
Pode usar papete com meia, tá? Se você quiser. Mas é que, assim, o que eu quero dizer é aquela coisa de, tipo, não ligar muito pra estilo, mas pra... Meu, eu tô vestindo minha roupa aqui pra sair pra rua.
Praticidade.
É.
Vamos lá. Ascendente em Capricórnio.
O ascendente em Capricórnio, obviamente, vai ter um visual mais... clássico,
uhum.
Né? Então, assim, vai aparentar ser mais velho do que realmente é. tem isso, né? Então, enquanto Gêmeos parece mais novo, Capricórnio vai parecer mais velho. Não vai querer ousar muito, vai... Não é seguir tendência, mas não vai se arriscar muito, assim, né? Tanto homem quanto mulher.
Ascendente em Aquário.
Ascendente em Aquário, eles sempre vão se vestir da forma contrária ao que o pessoal está se vestindo.
Maravilhoso.
Então não tem como falar assim, eles são assim. Não, eles vão ser o contrário. Sempre isso. Às vezes, quem tem ascendente em Aquário tem uma beleza meio singular também.
Sei.
Né? Então não é só visualmente por causa da roupa, mas até na aparência física, sabe? Vai ter uns traços diferentes.
A tal da beleza exótica.
É isso.
Não confunda com feiura, é uma beleza exótica.
É uma beleza exótica.
E pra terminar, como é que é o ascendente em peixes?
O ascendente em peixes, de novo, é tipo câncer, aquela coisa mais fluida, né? Mais esguio também, porque câncer era mais voluptuoso. Ascendente em peixes pode ser mais magrinho, assim, sabe? Uhum. Porque a preocupação dele aqui não é fazer coisas... É sonhar sobre coisas.
Nossa!
Né? Pode ser um pouquinho mais alto, talvez. Ter aquele olhar de...
Soninho.
Soninho também, sabe? Olhar profundo. Acho que isso dá pra falar de peixes. Mais delicado, sabe? Vai pegar com força.
Sei. Você foi falando e eu fui imaginando pessoas aqui na minha cabeça. Eu tô louca pra checar.
Dá uma checadinha.
Muito bom. Então, a gente já sabe as características de cada um dos ascendentes. Use isso na sua vida. É bom assim no bar, né? Falar, você é ascendente em blá.
É divertidíssimo. É divertidíssimo.
Vamos lá, ó, essa semana, Lua Minguante em Áries, né, Masumi? Começa dia 25 de junho.
Exato. Então a gente começou, ele tá finalizando aquele ciclo da Lua Nova em Gêmeos, que fala de iniciar as coisas com mais leveza e tal. Então agora a Lua Minguante em Áries fala o seguinte, vamos espanar a poeira, vamos parar com o melindre, sabe? E tipo, toma coragem de fazer as coisas que a gente precisa fazer sem muito... vitimismo, sabe?
Gosto.
Sabe as frescurinhas que a gente ainda carrega?
Sim, que todo mundo carrega, né?
Todo mundo carrega. Eu tenho as minhas frescurinhas também. Tipo, vamos parar? Vamos parar pra gente poder seguir em frente?
Uma coisa que você fala bastante, Masumi, que eu adoro, é a importância da gente se responsabilizar pelas coisas que a gente mesmo faz,
então.
Né? Tem a ver com isso.
Isso, tem a ver com isso. Um pouquinho disso, é. E assim, não responsabilizar no sentido capricorniano, sabe? Que é de regras e seriedade, disciplina. Não, é assim, olha pra si mesmo um pouquinho.
O quanto das coisas que estão acontecendo à minha volta não é minha responsabilidade, não responsabilidade
isso,
dos outros.
Exato,
né?
Exato.
Então, às vezes a gente fica, tá tudo dando errado, o mundo está contra mim, e geralmente não é, né?
Não é, você que tá, tipo, dormindo muito pouco. Você que tá se dando muito pouco tempo pra fazer as coisas, sabe? Tipo, você precisa fazer um projeto importante. Se você não se der tempo pra dormir, se você não se der tempo pra estudar, se você não se dar as condições, tipo, comer direitinho pra fazer aquilo, nunca vai dar certo, cara.
Ninguém vai fazer isso por você,
ninguém,
certo?
Ninguém vai fazer isso por você, é basicamente isso.
Essa lua tem a ver com isso.
Tem a ver com isso.
As pessoas não ficar esperando que os outros vão fazer as coisas por você.
Exato.
Maravilha.
E aí, os outros trânsitos que estão rolando, a gente tem... Vênus em Gêmeos fazendo oposição com Júpiter em Sagitário e quadratura com Netuno. Aí que tá, gente. Enquanto tem outros planetas lá em Câncer falando, vamos ficar no aconchego aqui, socialmente talvez você não esteja querendo ficar muito na badalação, sabe? As pessoas vão estar pensando mais em si mesmas, no próprio umbigo. O lado bom disso é que as relações vão ser mais superficiais, corriqueiras, assim, encontro de bar e tal, e você vai estar focando na sua vida. O lado sombra, que é quando você não se cuida direitinho, é de ficar criando expectativa em relação ao outro. Ficar fantasiando com coisas que, as pessoas não vão fazer por você.
Esse não é um período em que a gente pode ficar esperando que o outro esteja pensando na gente.
Exato.
No nosso melhor interesse.
Exato, porque é pra cada um cuidar da sua lição de casa. Tipo, arrumar sua casinha, arrumar seu cantinho, sabe? Pra você ficar bem, né?
Cuide da sua vida.
Vai ter outros momentos, né? Pra gente pensar em outras pessoas. Agora foca em você.
Isso é curioso, né? Porque eu acho que esse é um exercício que para algumas pessoas é mais fácil e para outras pessoas é mais difícil de você se preocupar, se colocar em primeiro lugar,
sim.
Que é uma coisa que é o tipo de conselho que a gente dá para todo mundo, mas nem sempre a gente consegue aplicar para nós mesmos,
Eu tenho lua em peixes, é dificílimo para mim isso, inclusive. Muito difícil, tá? Eu te entendo, gata.
Mas eu fico pensando que se todo mundo se preocupasse em cuidar, se colocar em primeiro lugar e tudo mais, todo mundo seria mais feliz.
Ah, sim, porque a gente não tem como a gente cuidar ou ser legal com outros sem a gente fazer isso com a gente mesma. Não tem como. Você não consegue ter empatia com as pessoas se você não consegue primeiro olhar pra si mesmo, sabe?
E aí, às vezes, quando você se doa muito, depois você se sente injustiçada.
É, porque você tava se doando pra ter alguma coisa em troca.
Exatamente, não pela doação.
Exato, e esse trânsito é exatamente sobre isso, assim. Sobre se você se cuidar, porque senão você vai ficar se dando demais pra ter barganha, assim, sabe?
É. E não funciona assim.
Aí você foi muito fundo, Lígia.
Ai, gente.
Adoro.
Saudade do meu psicólogo. Porque se você tá se dando sem esperar nada em troca, você não se frustra.
Não, exato. Né? E se você faz pra você mesmo, aí você consegue fazer essas coisas, porque você transborda.
Olha só.
É o momento de se cuidar pra transbordar.
Então, gente, que delícia, aproveita, olha pra você mesmo, o que que você tá precisando pra realizar as coisas que você quer realizar. Se dê esse presente.
Às vezes as pessoas, elas não fazem o que elas precisam pra si, porque elas têm medo de perder alguma coisa. Então, por exemplo, perder o vínculo com alguém. Gente, tipo, ficar na dependência não é uma relação legal.
Sim.
Tem gente que acha que vai acabar namoro se parar de depender do outro, sabia?
Ai, gente, eu acho que principalmente quem é o pessoal que é mais jovem e namorou pouco, que ainda não levou essas plá da vida. Ouve, tia Masumi, tia Lígia.
Ouve a voz da sabedoria.
A gente é um pouco mais experiente, só um pouco.
A gente já se filmou bastante.
Se você não se... E é o negócio, o lema do RuPaul.
É verdade.
Né?
É.
Se você não consegue se amar, como é que você vai amar o outro?
Amém, amém.
Então... É isso, se cuida. E aí, então, vamos falar essa semana no amor.
Então, no amor, não é aquela coisa de não alimentar fantasias. Pode ser que algumas pessoas quebrem um pouco a cara, assim. Se elas estavam alimentando fantasias até agora, falam assim, cara, será que é essa pessoa mesmo que eu tava namorando? É essa pessoa que eu conheço? Mas use isso de uma forma positiva, sabe? Então, coloque os pés no chão e veja o que você pode fazer a partir disso. Certo.
Porque a gente projeta muito as coisas,
Nossa,
né?
Nossa, demais. A vida da gente é projeção infinita.
A gente pega uma pessoa e fala, ele vai ser do jeito que eu sempre quis.
Exato.
E as pessoas são do jeito que elas são e não do jeito que a gente quer.
Pegadinha! Pegadinha
toma,
da vida!
Toma, trouxa! Mas esse não é necessariamente um momento de você... eu tava alimentando fantasias, percebi que a pessoa não era tudo o que eu imaginava. Vou dar um pé na bunda dela.
Não, então não precisa ser assim.
Pode ser então deixa eu descobrir essa pessoa, conhecer quem ela é de verdade.
Exato, exatamente. Sabedoria. Quem vai se dar bem nisso? Gêmeos, Áries, Leão, Aquário e Libra estão bem, tá? Porque eles adoram esse Vênus em Gêmeos aí. Tipo, tá tudo bem, sabe? Aquela coisa só de diversão. Isso aqui, gosta de estar com as pessoas, ter vários amigos. Tá tudo certo. Uhum. Até porque vocês não curtem muito entrar dentro das questões emocionais, assim. Então, essa coisa mais superficial tá de boa pra vocês.
Menina, é verdade.
Não vamos entrar no melindre. Então, pra vocês tá ótimo.
Maravilha. Pros outros signos, um pouco mais de atenção.
Exato. Cuide de si.
É isso aí. E no trabalho?
Então, Mercúrio, ele vai estar fazendo um aspecto com Urano. Sabe aquela coisa que você sempre quis fazer?
Sim.
Tipo, seu projetinho. Só que assim, se você não nutre esse projetinho, não tem como ele estourar. Não tem como você ter reconhecimento sobre o que você fez mais pra frente, tá? Vai ter um monte de planeta em oposição lá em Capricórnio. falando assim, ó, assuma a responsa sobre o que você quer expressar aqui, porque ninguém vai fazer isso por você, né? É, vai dar vontade de... Se você entra no vitimismo, você vai falar assim, ah, são eles que não deixam eu fazer isso, sabe? Uhum. Ah, não dá tempo. Não, é você que vai ter que cuidar disso.
Entendi. E hoje tá tão mais fácil, né? Assim, dependendo de qual é o seu projeto, você fazer um negócio, colocar na rua, fazer funcionar com internet, com tudo.
Sim.
Tá tão mais simples. É. Então, vai lá e faz.
Se dê as condições de ganhar o seu dinheirinho, garantir a sua sobrevivência, né? Câncer fala disso também, de sobrevivência.
Uhum. Ah, vai lá e arrasa.
Seja a sua própria mãe.
Nossa, que loucura isso. Vou ficar pensando nisso pro resto do dia. Seja a sua própria mãe.
É sério, as pessoas elas esperam que as outras pessoas sejam a mãe delas. As outras pessoas sejam o pai delas. Que elas façam as coisas por elas. Não é assim, gente, desculpa. Você pode até pedir ajuda. Ajuda é legal.
Sim.
É bom. Tanto é que câncer é isso também. É você saber dos seus limites, saber do que você precisa para fazer acontecer. Então, qual é a sua parte e onde você precisa do outro também.
Uhum.
Porque não precisamos ser Mulher Maravilha, né?
Não precisa. A gente tem que saber pedir ajuda, aceitar ajuda.
Exato.
Né?
Exato. E aí, você quer que eu fale quem se dá bem aqui?
Por favor.
Nesse rolê? Então, câncer, escorpião e peixes. É, se vocês conseguirem focar.
Vocês conseguem, força!
Vocês vão conseguir tirar muita coisa do papel, tá? Durante essas semanas, inclusive. Pra Capricórnio, vai ser um momento meio... Sabe que esse papo aqui de você é responsável pelas suas coisas, Capricórnio já sabe, né?
Uhum, tá meio... Nasceu assim.
É, já nasceu assim. Só que você também precisa de autocuidado. Capricórnio também precisa cuidar de si.
Uhum.
Precisa saber quando parar de trabalhar... Né? Precisa saber dos seus limites e tal. Então, equilibra aí essa vida pessoal, profissional.
Ai, gente, eu tenho pensado tanto nisso. Eu não vou nem começar a falar, porque senão este podcast terá 4 horas e meia. Vai ser tipo um discurso do Fidel Castro.
Ah, no próximo a gente fala disso.
É uma boa, né?
Eu acho legal. Tem muita gente com esse... Com essas questões.
Eu acho que
momento.
É uma das grandes questões, assim, da atualidade.
Sim.
Esse equilíbrio de trabalho e vida pessoal.
Sim.
E aí, eu li recentemente coisas sobre como é importante você fazer esse equilíbrio. Mesmo quando você não tem filhos. Porque às vezes é assim, eu preciso de um tempo do trabalho e dos meus filhos.
Então...
E se você não tem filhos,
exato,
também precisa.
Você também precisa. É, Áries e Libra também estão lidando com isso aí. Eles também estão pensando nisso. É.
Me abraça, gente. Beleza, então tá, vamos encarar essa semana aí, se cuidando, colocando a gente em primeiro lugar e arrasando.
Arrasando muito.
É.
Meninas,
isso.
Vocês podem, vocês conseguem.
Vem com a gente. Vamos pro terceiro bloco, que é o bloco das perguntas das ouvintes, que a gente tanto ama.
Yay!
Vocês sabem, né? Assim, a gente tá aqui pra responder os questionamentos de vocês. Então, manda as perguntas pra gente. Pode ser nas redes sociais do M de Mulher, Instagram, Facebook, Twitter. Pode ser no Instagram da Massumi, que é @astromassumi, é isso, né, Massumi?
Exato, com S só.
Com S só. É, ou você pode mandar um e-mail pra gente, portalmdemulher@gmail.com, que a gente responde as perguntas no ar. E a gente tem aqui uma pergunta da Natália Silveira, que é a Silveira _ Natália no Instagram. Ela tá aqui perguntando se sagitariano demora para firmar compromisso.
Compromisso o quê? O que é que você tá falando?
Tem um sagitariano correndo do estúdio nesse momento.
É, gente, então, vai depender de outros fatores do mapa dele. É, Sagitário demora para entender a importância do compromisso.
Ah, é?
É?
É o signo da zoeira.
É, curte uma zoeira, curte viver sem regras, porque é o signo sem limites, sabe? Tipo, aquela pessoa que descobriu um outro país lá na época das grandes navegações, certeza que tinha coisa em Sagitário, entendeu?
Porque Cristóvão Colombo era sagitário. Não sabemos, na verdade.
Porque, tipo, você tem que ser meio sem noção, sabe? Sagitário é sem limite, sem noção, sem travas, assim, sabe? Ele precisa poder ir além.
Uhum.
E aí, se você começa a ter uns compromissos, isso é meio que contraintuitivo para essa pessoa.
Uhum.
Ela precisa entender o valor que o compromisso tem na vida dela, que é entender que se ela se comprometer com algo, ela consegue chegar mais longe ainda, na verdade.
Uhum.
Então, demora.
Demora. E o que, que a gente pode aconselhar a Natália, que tá aí insistindo num sagitariano ou numa sagitariana? Tem então, que deixar livre?
Aí a gente é ter que deixar livre, mas principalmente pensar no que você quer.
Se colocar em primeiro lugar.
Exato. Por que você quer se comprometer com uma pessoa que não quer compromisso com você? O que é compromisso? É os dois terem um objetivo em comum.
Uhum.
Se você quer se comprometer com aquilo e outra pessoa não quer, você vai forçar a pessoa a fazer isso?
Sim. Mas sabe o que eu penso também? Talvez a gente pensar no que é o compromisso, né? Porque não necessariamente compromisso é aliança no dedo, juras de amor eterno. É o que a Masumi falou, um objetivo em comum. Um acordo que vocês entram, um contrato que vocês firmam, que pode ser qualquer coisa. Então, Natália, de repente, não se prenda à coisa... O padrão dos relacionamentos.
Sim.
Se vocês dois toparem uma coisa maluca, talvez Sagitário tope.
Super rola. E aí, por essa pessoa se sentir livre, talvez ela queira se comprometer com você. Ela precisa ter espaço.
Aquele caso clássico que quando você fala, eu não quero mais, aí ele vem atrás.
Exato. Não porque vai perder, mas porque ele vai querer explorar aquele assunto. Se ele é obrigado a fazer aquilo, não vai fazer.
Então, pega leve com o sagitariano ou a sagitariana da sua vida.
Comprometa-se em se divertir junto.
Olha que delícia.
Não é? Façam os seus acordos.
Vale tudo, desde que vocês estejam de acordo.
Que fofo.
É importante. Mais uma do Insta, a Ava Santos. Ela tava perguntando pra gente por que que as previsões de amor na vida dela nunca se concretizam.
Ava, foca no, nas dicas de autoconhecimento que eu dou lá no horóscopo, tá? Porque é o seguinte, o que conta pra você entender sobre a sua vida amorosa? Então, eu não tô falando da sua forma de se relacionar, porque é isso que eu coloco no horóscopo. A sua abordagem com as pessoas. Quando eu falo de amor, é isso. Mas se você quiser saber realmente sobre o amor, a sua vida amorosa em si, você precisa ver a sua lua e Vênus. E isso só tem como ver com precisão e numa leitura de mapa.
Sim.
Tá? Mas, de novo, né? Vamos pra origem. Por que que o amor não dá certo pra mim? Porque você precisa se conhecer primeiro. Não tem como se relacionar bem com outro sem você se conhecer bem antes. Talvez você consiga arranjar uma pessoa que te ensine muitas coisas positivas e tal, mas vamos mudar isso do jeito de explicar isso. Comece a olhar nas suas relações atuais o aprendizado que existe sobre autocuidado, novamente.
Sim, muito importante.
Porque aí, cada relacionamento é um aprendizado e com o tempo você vai conseguindo se abrir e ter relações mais legais.
Saudáveis.
Mais saudáveis,
Boa sorte, Ava. E é isso, né? Autoconhecimento é tudo. A gente fala desde o primeiro programa. Tem tantas ferramentas, tantas coisas que você pode usar para se conhecer melhor. Cuida de você e aí depois você parte para relação com o outro.
Sim, porque aí você atrai uma pessoa que, tem mais afinidade para com você.
Maravilha. Para encerrar, a pergunta da Laura Pereira. Ela quer saber o que que precisa observar no mapa. Essa já tá mais avançada.
Nossa.
Para entender o propósito. Propósito
Legal.
Tá tão na moda, né?
Eu acho isso bacana, E isso tem a ver com aquela conjunção que tá rolando em Capricórnio, tá? Que tá meio que pressionando a galera a pensar sobre isso.
Uhum.
Saturno, casa 10 e Capricórnio no seu mapa. Olha pra isso. Eu acho que propósito é, na real, viver o seu mapa como um todo. Mas é lá onde existem as obrigações, entre aspas.
E aí, o que que a gente pode descobrir olhando pra isso, assim, mais objetivamente? Por exemplo, com o que o meu propósito está ligado na vida? Ou como eu vou realizar esse meu propósito?
Como realizar o propósito já é outra pergunta. Que assim, uma coisa é o que eu vim aprender a fazer direito. Isso que é o propósito, tá? Agora, como materializar? Eu olho, dica aí para as astrólogas que querem ler mapa astral. Eu olho para casa 10, 4, 2 e 6. Que é como eu trago isso aqui na matéria. Dica de ouro. Eu estudei por muito tempo até conseguir essas coisas, tá, gente? Vocês estão tendo só aí de graça.
Dando o presente. Então, é isso, minha gente. Se você quiser saber mais aprofundadamente, entre em contato com a Masumi. Marca uma leitura de mapa astral.
Marca uma leiturinha comigo, gente.
É mara.
Marca uma leiturinha.
Eu já fiz. É top.
Muito obrigada.
E aí, a gente, com isso, encerra o programa de hoje. Eu queria agradecer a Masumi sempre a parceria aqui no
Yay.
Podcast. E lembrando, manda sua dúvida, sua crítica, sua sugestão pra gente. Pode ser pelas redes sociais do M de Mulher, pode ser no meu Instagram, ligia.helena, no Instagram da Masumi.
Astro Masumi.
Ou pelo nosso e-mail, portalmdemulher@gmail.com. Na semana que vem a gente volta, começa julho, todo um novo semestre pra gente encarar pela frente.
Ah, e galera, compartilha com o pessoal. Tá? Não guarda essa informação só pra você, não.
É isso aí, gente. Segue a gente no Spotify, no YouTube, onde você ouve o seu podcast. E é isso aí. Até a semana que vem. Beijo e tchau.
Tchau.